子。
Salve galera, salve quebrada, nós somos o coletivo Ciranda da Paz, uma organização comunitária feita da comunidade, pela comunidade, aqui do Jardim Nossa Senhora da Paz, também conhecido como Favela da Brataque. Nós lutamos para que os nossos direitos sejam garantidos, como o acesso à arte, cultura, lazer, saúde, educação e assistência social. Nós fomos contemplados pelo PROMIC, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, para a realização da nossa quarta temporada do podcast Vozes da Comunidade, um podcast onde nós damos voz e ecoamos histórias de diversos moradores de periferias aqui de Londrina. E hoje nós estamos de volta às nossas origens, aqui na Favela da Brataque. Meu nome é Léo Palocco, eu sou um dos cogestores do coletivo e eu tenho aqui ao meu lado... E nós vamos receber aqui hoje com a gente dois ilustres moradores do bairro, pessoas que estão aqui já há muito tempo, desde o seu surgimento. Ela que é mãe, que é empreendedora, uma pessoa maravilhosa ao lado do seu filho, com quem trabalha e com quem tem um empreendimento maravilhoso do bairro chamado Boa Dog. Vamos aqui bater palmas para receber Roseli Juninho! Gente, obrigado por estarem aqui com a gente, por terem aceitado participar do nosso podcast. A gente fica muito feliz em recebê-los. E eu gostaria que vocês começassem, começando pela Roseli. Eu gostaria que você começasse contando um pouquinho pro pessoal de casa. Quem é Roseli? Onde nasceu Roseli? Qual foi a trajetória da Roseli até ela chegar aqui nessa mesa de podcast com a gente nesse dia de hoje?
Então... Meu nome é Roseli. Uns me chamam de Maria, outros me chamam de Roseli, outros me chamam de Rose. Mas vamos lá. Eu vim ali pra Brataque, eu tinha um mês de vida. Então, tô com 52 anos, então minha vida toda ali. Ali eu vi muita coisa acontecer. Muita coisa ruim, desagradável, mas muita coisa boa. Ultimamente tá acontecendo muita coisa boa, né? Vários projetos que estão trazendo. O Ciranda, que surgiu na vida das crianças também, que está sendo muito importante, né? Mas a minha trajetória não foi fácil. Chegar até aqui e para chegar onde eu vou chegar, não é fácil, não. Mas nunca perdi a fé. Nunca perdi a fé. Sempre lutei. Sou mãe de 7, né? E criei os 7 sozinha em algumas... Algumas vezes eu fracassei como mãe, às vezes fracassei como esposa, mas eu não desisti, não desisti. E criei, tá aí, o Juninho é fruto disso, uma história legal também, né? E trabalhei muito, desde os 10 anos, trabalhando. E hoje eu tô aqui, surgiu essa ideia, sempre mexi com comida, sempre gostei de mexer com comida. Eu acho que aqui na minha testa tem escrito cozinha, porque eu uma parte da casa que eu amo é a cozinha e as panelas, né? E já vendi, já tive negócio de salgado, marmitaria, mas fracassei. Por quê? Porque eu trabalhava sozinha. Era eu para cuidar do negócio, cuidar da casa, cuidar de tudo. Então, não foi fácil, não foi fácil.
Ah, fracassou não, né?
Não, em algumas histórias, mas a gente sente que alguma coisa, nossa, eu podia ter feito diferente, você entendeu? Mas não, isso às vezes não aconteceu, por quê? Porque lá na frente ia acontecer coisa melhor, né? Igual tá acontecendo hoje.
E você falou pra gente que você tá aqui na Brataque, então, já há 50 e poucos anos.
Sim, 52 anos.
Você nasceu na Brataque?
Não, eu nasci em Jardim Alegre. Daí eu não tinha nem um mês de vida, minha mãe veio pra cá. Foi quando invadiram aquele pedaço ali, que era tudo colonhão. Minha mãe conta que era colonhão e tal. Minha mãe acho que foi a quinta família que chegou ali.
Você sabe o ano?
Não sei. Foi em 72.
Nossa, foi quando eu nasci, foi em 72. Começo, né?
Isso.
Não só o começo da sua vida, mas também...
A história do bairro. E daí eu fui criada ali, minha vida inteira. Duas vezes eu me mudei depois de adulta, mas foi coisa de nem um ano e já regressei novamente.
Sentiu saudade?
Muita, né? A história é ali, a raiz está ali, né? Tem família, meus irmãos, tudo ali. E as pessoas que a gente que foi, cresceu junto, a gente somos uma família, todo mundo uma família ali. Ali não fala, ai, fulano é parente de quem? Não, somos todos. Somos todos, né? Então, e daí depois o Juninho morava em Santa Catarina, teve várias experiências também, né? Depois ele vai contar para vocês, né? Mas eu tive várias coisas. E por conta de ter um apoio, uma pessoa ali, você fala, nossa, eu vou tomar conta disso e você vai tomar conta disso. Né? Por isso não deu certo, porque eu estava totalmente sobrecarregada, a vida inteira sobrecarregada, de tudo, tudo, tudo. É filho para você sustentar, filho para você educar, é tudo, né?
Vamos puxar um pouquinho, então. Você está falando da sua trajetória, né? Eu estou aqui curiosíssimo, imagino que as pessoas que estão escutando também. Você falou que você tem 7 filhos e que você mora ali no bairro desde sempre. Então, o bairro e você surgiram juntos, estão aí lutando juntos até hoje. Você foi mãe com quantos anos?
Fui mãe com 18 anos.
Com 18 anos.
Mas quando eu me casei, eu ia fazer 15 anos.
Você casou com 15?
Uhum.
E daí, com 18, você engravidou?
Sim.
Do seu primeiro filho?
Meu primeiro filho.
O Juninho é qual?
Ele é o caçula dos meninos. Ah. Eu tenho 3 meninos e 4 meninas.
E você, nessa ordem dos 7, é o?
Sou o terceiro.
O terceiro.
O terceiro. O seu filho mais velho, então, o filho.
Aham.
Uhum. Como que é o nome dele?
Jefferson.
Jefferson tem quantos anos?
Tá com 35.
35, ah, já é, né, um pouquinho mais velho. Uhum. E o mais novo?
A mais nova é a Jamile, que tá com 12.
Uhum. Gente, a Jamile tá sempre com a gente nas atividades
então,
que a gente
tá...
do Ciranda. Uhum. Uma querida. É muito até especial pra gente, além de receber pessoas que são do bairro, que estão aqui, que fazem parte da história do bairro, que estão sempre com a gente, mas também a mãe de uma das adolescentes que estão sempre nas nossas atividades. É algo que pra gente é muito especial.
Muito top.
E você falou, então, sobre ser mãe, que é alguma coisa que eu queria ter perguntado melhor agora, mas eu também queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu trabalho que você mencionou aqui. Ah, já fiz salgado, deu errado. Eu já fiz isso, porque eu fazia sozinha. Então, fala um pouquinho mais sobre isso. Quando que começou? Como que é esse seu envolvimento com a cozinha? Você falou que na sua testa está escrito comida cozinha. Então, de onde veio isso? De onde você traz
então,
isso? Como que você levou
para
o seu trabalho?
Eu, desde criança, minha mãe ia trabalhar para a roça com meu pai, que é a boia fria, né? E eu sempre cuidei dos meus irmãos desde pequena, desde os 5 anos. Tomava conta dos quebra mais pequenininhos.
Você tem muitos irmãos?
Eu tenho. Tenho bastante irmão. Nós somos em 11.
Ah, então a família grande já vem antes.
Aham. Uhum. E daí era eu que tinha que tomar conta, fazer comida. E não era fogãozinho assim, a gás, igual hoje não. Era fogão a lenha, puxar água de poço. Então isso já vem, esse negócio de cuidar de casa, cuidar de comida, essas coisas já vem desde criança, né?
Antes de ter os
filhos. Então, é desde sempre. E é uma coisa que eu gostava, desde pequenininha eu sempre gostava. A gente brincava, fazia comidinha, foguinho, comidinha, aquela coisa. Então, isso foi sempre.
E daí você, um dia na vida, resolveu fazer disso o seu trabalho.
Sim, sim, sim.
Você já fez de um tudo, né? Mas como que surgiu, da onde veio, então, essa questão da comida como trabalho?
Então, foi num aperto mesmo, bem dificuldade mesmo, que eu falei, nossa, eu cozinho pra caramba, né? Então, eu vou inventar algo pra mim ganhar um dinheiro, eu preciso, eu tô mais que no vermelho. Aí foi onde que eu falei, não, vou lá no atacadão, vou comprar umas marmitas e vou fazer. Daí eu não tinha maquininha de fechar a marmita, né?
Ah, ser,
hoje
né?
Tem essas ondas de isopor, que é mais prática, mas na época não tinha. Era só aquelas de alumínio mesmo.
E quando que foi?
E daí eu falei assim, não, vou fazer. Daí eu comecei a fazer, só no almoço. Aí eu ia no mercado, eu cozinhava, eu embalava,
então,
eu pesava e vendia.
Carro,
sem carro, sem nada, de a pé, você entendeu? E daí eu vendia bem, porque daí eu conheço uns meninos que é motoqueiro, e daí eles trabalham no mototáxi, eles pegavam de mim. Então, todos eles não pegavam de lugar nenhum mais. Aí vinha um só, pegava o tanto que eles queriam e levava. Então, para mim, era encomenda, era encomenda. No começo, não. No começo, eu passei de casa em casa. Falei, ó, hoje eu vou fazer marmita e tal, e tal. E daí os meninos, vai fazer marmita, então tá. Aí foi onde que eu comecei a vender para eles, ali no bairro mesmo. E depois os motoqueiros, né? Mas daí ficou bem... Era 5 horas da manhã, eu tinha que estar em pé para fazer mercado, para cortar as coisas e tudo. E daí eu comecei, começaram a me cobrar para me vender na janta também, porque eu estava só no almoço. Daí eu fui, para quem estava precisando e começando, você vender 40 marmitas no almoço e 40 na janta, meu, foi... Né? Eu falei, nossa, vou arrebentar. Mas daí eu comecei a me sentir muito cansada, muito, muito, muito mesmo. Porque para tudo, para você sair para vender, para você entregar, para você cozinhar, para você embalar, pra tudo.
E você fazia
tudo. E ainda sozinha. Cuidar de casa.
É isso que eu ia falar, você fazia tudo sozinha.
Tudo sozinha.
Cuidar da casa, dos 7 filhos.
Sim, sim.
Do trabalho.
É. E daí tudo sozinha, daí eu não consegui, eu não aguentei mesmo, porque aí foi de mim, muito cansada mesmo, daí eu falei, não. Daí eu desisti. Aí depois eu tive um negócio de salgada, a mesma loja que é o Boa Dog hoje. Eu aluguei ela e comecei a vender salgado. Aí tem uns 6 anos, né?
Sim.
Então, 6 anos, mais ou menos. 6, 7 anos, mais ou menos.
6 anos já dessa época da marmita.
Ou não, ainda foi bem antes? Depois. Depois da marmita, daí eu fui trabalhar de doméstica, daí fui fazer diarista.
E a marmita foi quando?
A marmita foi... Nossa...
Foi várias vezes, né?
Foi tipo, várias assim, vezes,
caso,
é.
Fazia, daí sobrecarregava, daí...
É, parava, e voltava, depois, entendeu?
Uhum.
E já faz muito tempo. É, eu não tinha a Joana ainda, né? A Joana tá com 16 anos, eu não tinha ela ainda.
Uhum.
E desde então, vim fazendo as outras coisas. Salgado, bombom, todas essas coisinhas, assim, maçã do amor. Fui...
Mas aí você sempre caía nessa situação de
Sim,
ser muito sobrecarregada.
É, sempre caía nessa situação. Porque, como eu falo, eu nunca tive um braço direito pra falar, não, eu tô aqui, eu vou te ajudar, eu vou te... Não, era eu, e primeiro Deus, e eu, né? E daí depois surgiu... O Juninho veio embora de Santa Catarina, que ele teve as experiências dele lá, que ele vai contar. E, mãe... Começou a trabalhar numa metalúrgica, né?
Sim.
Mãe, vamos montar um negócio para nós? Chega de trabalhar para os outros. Você sabe cozinhar muito bem, você sabe fazer as coisas. Eu não pensei duas vezes, foi na hora, vamos. Na hora, vamos. E daí foi onde que surgiu o Boa Dog, que ele vai contar a história agora. Depois a gente continua junto a história. Mas...
Só pra gente fechar, então, esse primeiro bloco, né? A gente já chegou aqui no Boa Dog, né? Que acho que já é a história do presente e ainda pra muito futuro.
Sim.
Mas fala um pouquinho pra gente, que eu acho que também é uma coisa muito bacana, né? A gente já entrevistou vários moradores aqui do bairro. E agora, nessa temporada, a gente vai entrevistar apenas moradores do bairro. Então, assim, as histórias de vocês são as histórias do bairro. Porque o bairro são vocês.
Sim.
Né? O bairro, inclusive, a nossa primeira entrevista aqui no podcast foi com a Rosa.
Uhum.
E daí a Rosa falou uma coisa assim que acho.
A
Rosa é o bairro, né?
É
assim,
o bairro.
E ela falou uma coisa assim que marcou, acho que todo mundo que já assistiu aquela entrevista dela, que ela fala assim, que árvore não fala, que poste não fala, que casa não fala. Né, que o que faz um lugar são as pessoas.
Sim.
E eu acho que eu concordo, assim, de uma maneira surreal com isso. Então,
sim.
São as pessoas. Então, são vocês a história do bairro. E eu queria aproveitar que, já que a gente está aqui na frente de uma outra enciclopédia do bairro, que você falasse um pouquinho de como era o bairro antigamente. Porque a gente já chegou no agora. Ai, Boa Dog, as coisas estão diferentes. Hoje trabalhar, fazer comida e tal já é diferente. Mas você já citou.
Mas por detrás disso
fogão
tem uma
de
outra.
Lenha, buscar água no poço. Você cuidando de 11 irmãos. Então, assim, como que era esse Nossa Senhora da Paz, essa favela da Brataque na antiguidade?
Então. Até chegar agora, lá atrás, teve uma história, várias histórias bem, né, umas bem alegres, outras bem tristes também, todo mundo sabe.
Faz parte, né?
Mas ali na favela da Brataque, Era bem difícil mesmo. É. Era bem difícil mesmo. Era... Ah, na verdade, na época, na minha época de criança, não tinha nem rua. Era um barraquinho dentro do outro. Portanto, era tão coladinho assim, a porta com porta, que se chovesse aqui não molhava, no meio não molhava, né? E não era madeira, era comprensado. Quando chovia, meu Deus do céu. Ainda bem que passava um pessoal lá, dava uma lona, a gente entrava debaixo e tal. Então, até chegar onde a favela da Brataque chegou, foi muita história. Não foi fácil nem para mim, nem para ninguém dali. Foi muito difícil mesmo. Mas todo mundo que está ali superou. Superou. Hoje tem vários. Antigamente não tinha projeto nenhum. É, a gente não tinha um apoio das autoridades e tal. Não tinha. Era bem largado mesmo. Mas aí surgiu, na época que eu era criança, tinha um senhor que morava lá, que ninguém se esquece dele. É o seu Matassete, sabe? Vocês já ouviram falar muito dele. Era um homem, cara, que lá, se ele fosse vivo, ele devia ser o presidente. Porque, não, de verdade, ele era muito top, muito
ele
top
mesmo. Ele
era
uma liderança comunitária, né?
Ele se tornou uma liderança comunitária, sem ganhar nada em troca, porque ele ajudava o próximo. Eu vou fazer seu barraquinho, vou ajudar a fazer. Mas o dele estava caindo, sabe? E ele deixava de acudir o dele para acudir as pessoas. Ele foi uma pessoa muito importante na vida de todo mundo que é da minha época. É, ele foi, ajudou muitas pessoas. E se ele fosse vivo, nossa, ele seria um Obama. De verdade.
Ah, ele foi, né? Enquanto ele foi.
Sim, sim. Mas ali todo mundo teve muita dificuldade mesmo. A gente não tinha água encanada, não tinha asfalto, não tinha rua, era triozinho. E hoje a gente vê o bairro com várias atividades, que nem do Ciranda, né? É, tirando bastante criança de ter uma visão do passado, que foi perigoso. Nosso bairro foi perigoso, não adianta maquiar, porque foi. Hoje não, hoje é mega tranquilo. E está ajudando muita criança também. As criançadas estão tendo bastante oportunidade, que nem o meu neto. Hoje ele viu a gente, vê a gente, onde a gente está, o que a gente faz. Dele olhar para o Juninho, olhar para o tio e falar: eu queria ser que nem você. Quando eu crescer, eu quero ser que nem você. Porque você tem suas coisas, você tem sua moto, você tem seu trabalho, você tem um celular. Tipo assim, eu quero ser, eu quero entregar, ser entregador igual você. Ele vê a parte do entregador, né? É. Quer subir na moto o negócio dele, a parte dele é a moto. Acho que é só montar na moto e... Mas é muito bom a gente ter essa referência.
Ai, é muito que legal. Louco isso, que quando a gente tem uma noção sobre... É, no geral, nós adultos, você tem uma visão sobre sucesso ou fracasso, né? Sendo que a nossa vida, ela é uma acúmula, é uma estrada que a gente vai caminhando e a gente tem altos, tem baixos.
Sim,
tem
sim, muitos, né?
Momentos e começos de outros. Às vezes o que a gente chama de fracasso é, na verdade, um momento da nossa vida que se encerrou.
É, tipo, é um empurrão. É um empurrão pra você... Pra você falar: nossa, eu fiz isso aqui, não ficou legal. Ah, não, mas eu vou fazer de novo. E cada coisa que você vai fazer vai ficar melhor, igual um crochê. Você pega um crochê pra fazer, o primeiro sai tudo torto, você perde ponto e tal. Aí depois você faz uma outra pecinha, nossa, esse aqui ficou melhor do que aquele lá. Aí você vai fazer, e cada trabalho um vai ser mais top do que o outro.
E o quanto que as crianças olham pra isso, né? Uhum. A gente fica muito preocupado com essa noção de só sucesso como algo mais ideal, né? Que é só você ter uma vida que é... Não, só me
não, não é.
Mas tem muita batalha pra ter.
Nossa,
a moto,
tem muita batalha.
Um lanche,
você
pro bairro melhorar, pras coisas se tornarem
diferentes. Você perde o solado do pé na caminhada, você rala o joelho dos tombos que você leva, mas você levanta, tá chacoalhadinha e...
Eu queria perguntar pro Juninho, que é assim, e para você também, que é como que é ouvir da criança, dos netos, dos filhos, que você é um exemplo?
Tipo assim, é muito louco, porque muito louco no sentido de bom, né? É porque, tipo assim, eu tenho 31, Na minha época de criança, adolescência, a gente não via o bairro tranquilo assim. Não via oportunidade, tipo assim, inspirações, tipo assim, pra uma melhora de vida. Na verdade, nessa época da minha vida, nem via melhora de vida. Pra mim, nem pros meninos que eram meu amigo. Tipo, era muito pesado, tipo, de ver gente morrendo, de ver o bairro, um monte de tiro, ver polícia passando, apavorando todo mundo. Então, tipo assim, e ver hoje em dia que tá tranquilo, que as crianças têm quem se inspirar, tem quem falar assim, ah, é um ponto de referência. Fora do que eu vivi, tipo assim, é muito, muito, muito bom. Muito legal.
É muito top.
E já que a gente já tá falando agora sobre o quanto vocês são referências, e até surgiu essa história, né, do soneto, né,
do que fala, Silas.
Ah, eu também, como que é o nome dele?
Silas.
Do Silas, que fala, ah, eu quero ser como você, nananã. Agora fala um pouquinho sobre você. A gente já teve a oportunidade de conhecer um pouquinho da história da sua mãe, mas agora quem é o Juninho? Conta pras pessoas.
É, meu nome é Dalton Júnior, daí todo mundo me conhece como Juninho, né? Eu como Juninho. Eu tenho 31. É, tenho dois filhos, tenho um casal de 12 anos. Passei por muita coisa ruim na vida, tipo, parte de adolescência, porque, tipo, não por conta de lugares, que é por causa de morar na favela, mas, tipo assim, o andar da carruagem foi me levando para algumas outras partes da minha história, que no caso hoje em dia já serve como superação, né?
Uhum.
Daí, tá, deixa eu
um... Você nasceu aqui mesmo?
Nasci aqui mesmo, desde sempre, na Abratac.
E morou aqui sempre?
Sim, já morei pra fora, tipo, que nem minha mãe, já saí pra fora e acabei voltando. Morei já em Santa Catarina, São Paulo, e acabei voltando. É, tipo, porque a gente tem muito parente ali, então a gente se sente um pouco mais aconchegado, né? Se falar assim, tipo, vó, tias, tio, daí acaba que a gente voltando ali. E, tá, daí minha história de vida é o seguinte, tipo, no caso aí passei por algumas coisas ruins no começo, acho que todo mundo da favela acho que já passou por uma fase assim, daí resolvi, tipo, não... Segui um caminho diferente. Vi que eu tinha, meus filhos também estavam crescendo, muita gente estava me olhando para, tipo, buscar uma referência, que nem meus sobrinhos, bastante sobrinhos, parentes pequenos. Daí resolvi falar, tipo, não, quero mudar e quero mostrar para eles que também dá para mudar. Que não é só por conta que a gente nasceu na quebrada que o pessoal vai falar assim, não, nasceu ali é coisa ruim. Não, vamos mudar isso aí. Vamos tentar fazer diferente. E daí, no caso, foi isso aí. Daí eu comecei a trabalhar tarde. Comecei a trabalhar com 18 anos. 18, 19 anos. Primeiro trabalho da minha vida. Daí comecei como pintor, ganhando R$40 por dia. Nisso, eu já estava casado. Casei com 18. Daí, nisso, ganhando R$40 por dia. Daí fui começando, daí, tipo assim, questão de você trabalhar pros outros é um pouco complicado, porque você não... Às vezes a pessoa pensa que porque você veio da favela, você é obrigado a aceitar aquilo ali e pronto, acabou.
Você não trabalhava na Abratac?
Não.
Nessa época?
Não. Daí, tipo assim, daí fui aceitando por conta que precisava. Daí peguei esse trabalho, daí fui pegando outros e outros e parei, fui indo, pegando outros. Mas nunca, tipo, tive meu próprio negócio, sabe?
Uhum.
Pode ir pra parte do Bulldog já ou não?
Claro, pode. Mas eu queria que você, antes de você falar do Bulldog, que eu acho que vai ser um assunto mais que bom, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre algo que você citou agora, que me chamou bastante atenção, que é essa questão do trabalhar pros outros... E de uma frase que você até falou pra gente na primeira vez que a gente conversou, que foi sobre os sonhos dos outros. Trabalhar pros sonhos dos outros. E daí acho que quando a gente entrar no assunto do Bulldog, o contrário, né? É agora você trabalhar pro seu sonho, que é uma coisa que você também falou pra gente.
Tem aquela frase, tipo assim, se você não trabalha pro seu sonho, você trabalha pro sonho de alguém.
E como que você vê isso?
Cara, hoje em dia, tipo, é meio que superação, né? Tipo, fazer meus negócios, tipo, fazer trabalhar pra mim, ver meu negócio dando certo, tudo o empenho, toda a energia, toda a atividade que eu ponho, eu ver, tipo, me dando retorno por conta, tipo assim, do crescimento. Mas é isso, tipo assim, até você pensar, cair nessa realidade, você tem que batalhar de alguma forma e, às vezes, muitas vezes, é ajudando no sonho do próximo, né?
Que legal. E então surge o Boa Dog. Conta pra gente como que surge isso. Surge com você, surge com a sua mãe, já surge com os dois juntos?
Como acho que toda a ideia surge bem lá no fundo do poço, né? Tipo, como toda a ideia de uma ideia assim boa surge lá no fundo do poço. Tava ferrado, sem nada. Daí conversei com a minha mãe. Não, daí primeiro tava sem nada, sem moto, sem nada. Daí fui, comecei a trabalhar num trabalho, pedi um empréstimo pro meu patrão para mim comprar uma moto.
Uhum.
Daí tal, ele foi lá, comprou a moto, me ajudou, um grande amigo meu. Daí nisso eu comecei a trabalhar de dia, fazer entregas às noites, tipo assim, pros outros, no restaurante dos outros.
Uhum.
Fazer entrega de lanche, pizza, tudo. Nos domingos também, fazendo entrega. E se habituando nesse ramo aí, tipo, de restaurante, de essas coisas. Daí nisso comecei a pensar, não, preciso trabalhar pra mim, preciso colocar alguma coisa, tô com 30 anos já, porque faz um ano e pouco, né? Tô com 30 anos, eu tenho que começar logo, já tô atrasado, então vamos... Tem aquela frase, né, tipo assim, por você ser preto, você tá 100 vezes atrasado, alguma coisa assim, tipo, do Racionais. Daí, tipo, eu me cobrava muito, sempre me cobrei, mas ultimamente eu comecei a me cobrar muito, 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 muito. Falei, não, é agora, não tem como, vou arriscar e é isso. Daí nisso, já tava com a moto, né? Era uma moto enroladinha, mas foi o que deu pra começar. Daí falei com a minha mãe, falei, mãe, o que você acha tal de a gente abrir alguma coisa pra gente e tal? Lanche, marmita, o que você acha? Ela falou assim, bora. Não pensou duas vezes, já abraçou a causa, tipo, desde sempre.
E na época você tava cozinhando?
Não, na época eu tava trabalhando na clínica veterinária.
Ah, tava em outro emprego, nada a ver.
Sim, outro emprego que nada a ver. Daí...
E topou. E falou...
Na hora, nem falou nem assim, pensou, aonde vai ser, como vai ser, vamos fazer, vamos fazer. Depois nós resolve aonde vai ser e tal.
E como foi? Como que resolveu?
E resolvi, né?
Agora tem que acontecer.
Eu falei, mas vamos lá, né? Eu falei, agora, eu já não tô mais sozinha, pensei comigo, agora eu já não tô mais sozinha, né? Então...
Como ia acontecer, e era só um detalhe, já ia acontecer.
Então, uhum. Você fala para os nacionais que é necessário sempre acreditar que o sonho é possível, né? Que você é infalível. Tanto no sentido de necessidade, que a necessidade mobiliza a gente,
uhum,
na quebrada a ter que correr atrás, a ter que fazer alguma coisa. Mas também que é necessário no sentido de acreditar que o sonho que a gente tem, ele pode se tornar realidade, né? E aí, articulando com alguém, eu não tô mais sozinho.
Sim,
que
sim.
Que pode ir ali, que eu tô aqui na motoca aqui, tipo, todo dia à noite, mas eu tô vendo aqui que é possível também ter minha mãe que faz alguma coisa, que é possível construir uma sabedoria sobre algo que eu posso fazer. E aí, tipo, de tantas outras vezes que foi
daí...
de coisas diferentes, agora algo nosso,
sim,
né? Tipo, acredito.
Aí despertou esse sonho nele, mas o meu sonho disso já era...
Você
entendeu? Então já era muitos anos, meu sonho, minha vida inteira, meu sonho. E
vocês começaram em casa.
E daí começou. Não, daí nós alugou, ele vai falar. Fala aí, filho.
Conta aí como foi.
Daí a gente alugou um espaço lá, né? Que hoje em dia é a loja. Aluguei uns 6 meses antes de abrir. Tipo, aluguei e falei assim, não, deixa aqui comigo, porque. Tipo assim, eu pensava, vai que alguém aluga e já coloca outro negócio ali, daí fica cada vez um...
Você quis garantir o lugar.
Daí já aluguei um negócio e fui trabalhando.
Tipo, e aonde que é ali, que eu não sei exatamente?
É na rua José Geraldo de Almeida, número 38. Descendo a escadinha principal ali,
uh-huh,
a loja amarela na esquerda.
Ah, tá. Eu sei onde é, sim.
Tá, a gente mora, no caso, é praticamente ali em frente também.
Uhum.
Daí tal, aluguei lá e tal, e remando, tipo, trabalhando nas entregas à noite, de manhã, de dia, durante outro trabalho também. É, daí nisso fui comprando as coisas, tipo, e minha mãe sempre fortalecendo, fazendo minha marmita pra mim trabalhar. Filho, é isso, vai. Tipo assim, não é aquela pessoa, não, você tá trabalhando demais, calma, relaxa aqui. Não, você tem um sonho, mete macho, corre atrás, é isso mesmo, tô aqui. Daí, beleza, daí fui comprando as coisas, comprando de pouquinho em pouquinho, é coifa, é chapa, é fritadeira. Daí tá, daí até que chegou o dia de comprar umas coisas, até que chegou o dia de... Daí eu coloquei um prazo, no caso, né, falei assim, tal dia de janeiro a gente vai abrir. A gente vai ter que estar com a porta aberta e atendendo. Daí fui, criei o Instagram, criei a página, tipo, fui lá no... Busquei, tipo, né? Não tem uma, a gente não tem curso pra isso e tudo mais. Fui, busquei todo o conhecimento no Google, iFood, no YouTube. Fui pesquisando o máximo que eu pude.
Vocês tipo, pensaram assim, no nome, na logo, como que ia ser tudo?
Sim, sim, tipo, tudo antes. É, claro que não saiu como... Na, tipo assim, hoje em dia tá, mas a gente já tinha tudo planejado, tudo pensado.
E de onde vem o nome? Que é uma coisa que eu fiquei muito curioso.
O nome veio da expressão de mim e de um amigo meu, que a gente trabalhava junto nesse trabalho que eu trabalhava de dia, era comunicação visual. Daí ele, tipo, a gente se cumprimentava, e boa, dog, boa, boa, tipo assim, e aí, beleza, dog? Dog, no caso, seria cachorro, tá? Uhum. Boa, dog. Daí, tipo, a gente conversando, eu falei, mano, vai ser boa dog, velho. Daí ele falou, vai ser um nome top e tal. Ele, inclusive, ele me chamou pra uma sociedade e tal, esses tempos atrás, que no caso ele deu uma melhorada lá e falou, não, vamos fazer uma sociedade, abrir um Boa Dog 2 e tal e tal. Eu falei, calma, respira, deixa eu firmar minha raiz aqui, calma, que já
mas vamos, conversa. Né?
Daí surgiu o nome aí. É engraçado, mas nosso cara é muito gente boa.
E você falou que o prazo que você tinha dado era tipo janeiro. Não sei se foi janeiro mesmo ou você falou de só como expressão.
Não, foi em janeiro.
Janeiro do ano passado.
Janeiro do ano passado. Daí, tipo, 6 meses antes, daí tinha ligado a loja.
Abri a página aqui do computador.
Opa!
Daí tá, daí 6 meses antes aluguei. Daí em janeiro, daí, tipo assim, chegou o dia de abrir, né? Daí a gente. Falou, não, a gente vai abrir, daí fomos lá, uns dias antes fizemos uma compra lá que tinha que fazer, uma compra básica, mas foi a compra, tipo assim, pra não faltar nada, pra ter o que eu tinha colocado no cardápio. A gente criou o cardápio e minha mãe, tipo, junto, tipo assim, mãe, o que você acha disso, o que você acha daquilo? Foi aperfeiçoando, mas chegou no dia, a gente podia ter faltou algumas coisas, não tava tudo perfeito, mas eu coloquei o prazo e é aquilo, tipo, aquela foi a pressão que eu encontrei pra sair do papel, pra sair do...
Pra acontecer.
Pra acontecer, porque tava 6 meses já, tipo assim, comprando tudo, comprando as coisas, e tipo assim, e montando a loja, que no caso a loja antes era um cabeleireiro. Daí tipo, daí eu fui lá, tirei tudo, colocamos o piso, eu mesmo, tipo, fui, fiz a fachada da loja, coloquei tudo lá certinho. A gente não tinha dinheiro pra pagar pra alguém fazer.
Uhum.
Então foi tudo fazendo isso, ficando até depois do trabalho, depois das entregas, chegava lá e mexia com isso ainda. Tipo, o pessoal lembra, tipo, porque não faz muito tempo, de passar lá e me ver lá trabalhando,
de madrugada,
lixando,
né?
Encerrando alguma coisa. E pra mim cumprir esse prazo que eu mesmo ponhei. Daí chegou em janeiro, a gente abriu e... Deu tudo certo, tipo, não tava perfeito, mas deu tudo certo, foi aperfeiçoando.
Nossa, tem tanta coisa pra perguntar, mas eu vi que o Paulinho já até abriu o Instagram de vocês aqui, daqui a pouco a gente já abre o iFood, mas você falou agora de, e daí em janeiro a gente começou e já veio na minha cabeça assim, como que foi o primeiro dia? Tipo assim... E eu já tenho várias outras perguntas que estão vindo aqui na cabeça, assim, por conhecer o bairro, porque... antes de falar do primeiro dia, que é uma coisa que eu quero muito saber, tinha algum outro empreendimento de lanche? Ou vocês foram o primeiro? Ou durante já tava ali, já tinha?
Tinha muita gente. A gente não se intimidou com concorrente. Tipo, se ficasse muito pensando assim nessas coisas, não ia acontecer. Mas, tipo assim, eu tinha muita convicção. Tipo, eu tinha a moto que, no caso, ia fazer o lanche chegar na pessoa. Minha mãe tinha a ideia e tinha a mão pra fazer um negócio bom. Então, não tinha como dar errado. Mesmo com concorrência, tipo assim, tem ruas aí que tem 4, 5 lanches no mesmo lugar. Então, eu falei, não, isso aí não vai ser um obstáculo. E, inclusive, o menino que era, tipo assim, o concorrente mais próximo, é amigo nosso e tudo mais.
Uhum.
E foi super tranquilo.
E como que foi o primeiro dia? O primeiro lanche, o primeiro pedido, sei lá.
Nossa, o primeiro lanche... Porque eu também, assim como ele assistiu bastante vídeo, eu também fui procurar montagem de lanche, essas coisas,
se
sabe?
Se atualizar,
mesmo que eu já tinha um pouquinho de experiência, mas
uma
eu não tinha...
na cozinha, já sabia tudo, mas...
Mas eu não tinha aquela experiência, assim, eu já fiz, mas eu fazia com um hambúrguer que você vai no mercado e você compra. O artesanal eu nunca tinha feito, então pra mim foi novidade, pra mim também, né? Mas... Quando eu apanhei ali na chave, eu falei que eu montei o primeiro lanche. Falei, nossa, fui eu que fiz, foi eu que montei. Nossa, cada lanche que eu fazia, eu falei, peraí, deixa eu tirar uma foto. E daí foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. E hoje, qualquer lanche que venha lá, eu faço. E pronto, sabe? Não fiz curso de falar, ai, fez curso pra isso. Não.
E o começo foi difícil?
Foi. Não adianta falar que foi fácil, porque não foi. Porque você vai atender pessoas de fora, não é só dali do bairro, né?
Vocês começaram...
E você tem que conquistar, você tem que fazer o melhor, dar o melhor.
Desde sempre foi no lugar inteiro? Como é que foi, assim, o hire de pedir?
Vocês sempre tiveram já nos aplicativos de...
Não, que nem a questão do iFood, que no caso expande, né, pro pessoal da região, tipo assim, para fora da vila, para fora da Brotar, foi um pouco mais depois, que nem eu abri em janeiro, foi no final de fevereiro. Mas, tipo assim, a gente abriu em janeiro, tipo assim, já foi todo mundo abraçando o carro, sabe? Tipo, na comunidade é massa por conta disso, que nem o pessoal abraça a causa mesmo, tipo... Você vai fazer uma coisa para vender, tipo, não só o lanche, tipo assim, até outra pessoa chegar
Sim.
lá e falar assim, olha, vou começar a vender tal coisa tal dia. É, o pessoal, tipo assim, compra para fortalecer e também para experimentar. E nisso, se no caso for bom, daí você ganha uma pessoa. Daí, tipo, nisso a gente foi, daí foi só bairro, assim, região, no WhatsApp, né? Pedindo no WhatsApp, já foi divulgando o número e tal, nunca panfletando, sempre na questão do Instagram, Face e tal, essas coisas. Daí, e tava dando super bom, tipo assim, nessa questão, daí já tava, tinha bastante pedido. Daí o pessoal já começou a cobrar, joga no iFood, que o iFood dá bastante benefício pro cliente final, no caso é cupom e tal, primeira compra, desconto, isso, aquilo. Daí eu fui e estudei sobre iFood, antes de fazer. Só que já tava dando bom só no WhatsApp. Daí, tipo, eu dei uma atrasada, porque devia ser antes, né, no caso. Porque o iFood, hoje em dia, para quem vende comida, tipo assim, vende lanche, vende o que for de comer, o iFood é essencial para a pessoa crescer, tipo, claro, estudar, para não levar prejuízo e tal, não colocar coisa ali que vai prejudicar o negócio da pessoa, mas realmente é essencial. E daí foi assim, daí o pessoal da vila abraçou e tal, daí o pessoal de fora da região ali começou, tipo, a ver o Instagram, a ver que tava dando certo, alguns da vila que ia para fora falar bem. Mas mesmo assim, tem um pouco de preconceito. Tipo, a gente mandava às vezes pra fora, o pessoal falava, mas ela é da Bratac, isso daqui mesmo? Que é da Bratac, pô. Tipo assim, porque é uma pegada artesanal, é legal. Não é, tipo, normalmente é um lanche mais de rua, tipo, quando vem de bairro. Daí a gente estudou um pouco pra fazer um negócio legal. E aí o pessoal ficava meio surpreso.
Então, vocês falam... Você falou várias vezes já. Ai, porque referências, a gente estudou, a gente buscou, né? Desde antes, né? Vocês falaram que abriram, ficaram 6 meses ainda comprando as coisas e já entendendo. E que referências são essas? Você falou também que você já morou fora, então eu não sei se vocês já foram em outros lugares pra comer, pra
Sim.
entender o que era legal pra montar o cardápio, o que não era. De onde que vieram essas referências? Quais são? Sei lá.
Eu morei em Santa Catarina, em São Paulo e Curitiba. Daí...
Nossa, Curitiba tem muita coisa. Eu moro em Curitiba.
Moro?
E nossa, gente... Você abre o iFood. Aqui em Londrina já, você fica horas lá procurando.
Como é o nome do bairro que a gente morou? Curitiba?
Gabinete, depois... O gabinete ali no Maringá, no Boqueirão.
Sei, sei. Uhum.
Morar no lado aí.
Ai, que daí, legal.
Tipo assim, sempre queria comer as coisas de lanche, o rolê noturno e tal, daí acabava aqui pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Daí também tem algumas ideias sobre isso, né? Sobre os lugares que eu já frequentei e trouxe pra cá.
Quando vocês trouxeram essas ideias, por que é, hambúrguer artesanal e não dogão, que é tipo, que é o mais que tem, assim?
É porque, tipo assim, eu já tinha pesquisado em questão... quando eu falo pesquisa e estudo, é YouTube e tudo. Daí tá.
Que é pesquisa e estudo.
Daí tá, tipo... Eu tinha pesquisado bastante. Daí o kit, por exemplo, que tá no hype, no caso, é o hambúrguer artesanal. A gente tem a parte dos dog também, que no caso é o dog frango, que no caso é famoso aqui em Londrina. Pra fora é difícil ver essa questão de dog, dog frango, dog e aquilo, tipo... Mas daí... Como é em Londrina, tipo, e a gente também gosta, porque a gente é londrinense, daí a gente também tem as partes dos dog. Daí a questão lá do por que não, porque tipo, tava no hype e ainda tá, tipo, é o hambúrguer artesanal.
Gente, os lanches de vocês, será que a gente consegue mostrar com a câmera? Será que se a gente colocar perto da câmera alguma pega? Porque, gente, os lanches deles são maravilhosos. Vamos tentar mostrar? Eu quero tentar mostrar. Marcos,
e é todos nós mesmo. A gente não pegou foto de nenhum outro, nada. É os nossos mesmo.
Nada meramente ilustrativo, tá, gente?
Fotos reais.
Gente, os lanches de vocês são muito maravilhosos. Gente, já segue aí no Instagram. Já abre no iFood. A gente que tá aqui gravando perto da hora do almoço. Já estou com fome olhando essas comidas. Conseguiu mostrar? Vamos abrir uma aqui. Eu vou querer que vocês saiam. Então, gente, eu abri justo o que eu queria perguntar pra vocês.
Qual?
Que acho que é o triplo.
O triplo, nossa.
Ai, gente, pelo amor de Deus, não dá. E como que vocês montaram esse cardápio? Porque... Obrigado, Marcos.
Tem combos completos, com batata, com
sim,
suco.
Sim, sim.
Como é que é administrar todo esse rol de cardápios e gostos? Algum lanche foi surgindo ao longo do tempo que o pessoal pedia? A gente viu no iFood que o mais pedido
é o de frango. O que falar, assim, que o iFood destaca, assim, como acho que mais pedido, não sei.
Tem essa diferença do iFood, além do iFood, tipo, ou vocês já só trabalham só com o iFood hoje? Como é que é?
Tipo assim, de plataforma é só o iFood e questão do Instagram e WhatsApp. Sim, veio bastante lanche conforme o tempo, né? Que nem o pessoal, às vezes, ligava e pedia algum lanche que não tinha no cardápio, que não tinha dado tempo de pesquisar, ver se era aquilo, se era legal pôr. Daí o pessoal pedia, ou às vezes a pessoa falava, ó, faz um lanche assim, monta pra mim assim, 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 que tinha essa opção de, tem essa opção de a pessoa falar, põe isso, põe aquilo, põe aquilo.
A gente dá essa liberdade pro cliente, claro, o cliente sempre tem razão, né?
Então dá pra
montar. E a gente dá, você ligar e falar, ah, quero tal lanche, tal jeito. Você faz tal jeito? É claro, a gente vai fazer.
Mal passado, bem passado, com isso, tira aquilo. Daí a gente, conforme foi bastante assim, o pessoal falando, daí nisso saiu mais lanche também. Porque eu falo assim, ah, se estão pedindo, então vai sair. Então vamos montar. Daí vamos montando, tipo, tirando foto, fizeram propaganda. E saiu, tipo assim, e daí, conforme foi dando certo, fica no cardápio. Não deu certo, troca, a gente não tem problema com isso. A gente faz 2 meses que eu... Não, faz 1 mês que a gente não... Normalmente lança um lanche por mês.
Boa.
Tipo assim, a gente faz a questão da experiência.
O teste?
O teste. Fala assim, ó, esse mês esse é o que é o especial, é o nosso lançamento. Daí, esse caso, tipo assim, claro, colocar com pesquisa. Daí, se caso não der certo, a gente tira ele, coloca outro, mas se caso der certo, fixa no cardápio e vamos pro próximo. E assim vai.
E fala pra gente agora um pouco, você falou sobre assim, as pessoas falarem, nossa, mas esse lanche é da Favela da Bratagem, esse lanchão artesanal lindo aqui, porque né, as pessoas criam na cabeça essa ideia errônea de que algo bom e de qualidade está assimilado a, sei lá, um lanche que é vendido lá na Madeleone, lá na Globo Palhano.
E a gente tem cliente até na greve, né?
Sim, muitos clientes na greve.
Então, como a gente já sabe, né, que mostramos até aqui na câmera que favela também é excelência, favela também é... Um lanche maravilhoso, perfeito, bem feito. Mas como que é por de trás do aplicativo, como que funciona a empresa que vocês têm juntos? Porque a gente sabe que não são só vocês, né? Você hoje tem uma pessoa que
hoje eu tenho um auxiliar, que a gente contratou um auxiliar, amiga minha desde infância.
Então conta, como que é essa gestão desse empreendimento?
E a gente viu que estava sobrecarregado para mim também, porque...
Cresceu, bombou,
né? E daí a gente conversou, ele falou, mãe, a gente precisa contratar uma pessoa para te ajudar. Você tem em mente alguém que você... Falei, claro, minha amiga Cissa, na hora já. Porque, na verdade, eu já tinha... a hora que for falar que a gente vai precisar de uma outra funcionária para me auxiliar, vai ser ela. Porque ela já tem costume com cozinha também. Ela já trabalhou muitos anos no restaurante do iate. Então, eu falei, não, ela eu quero para mim. Ela eu quero trazer para mim, né?
A Cissa é aqui? Também da Bratac?
É, da Bratac, a vida inteira também.
É, raiz da Bratac. Ela não é alfabetizada, né?
Não, ela não é alfabetizada.
Ela tem uma experiência na cozinha sem igual.
Que é incrível. E ela tem uma força de cada vez ela fazer o melhor, né?
Sim, ela é bem top mesmo.
E a gente contratou um motoqueiro também, né? Já dois motoqueiros agora.
Sim, começou eu e minha mãe só. Ela fazia.
E ele entregava.
Eu entregava, voltava, ajudava lá e assim ia. Daí, conforme o tempo foi proporcionando também, daí a gente contratou ela, a dona Cissa. Daí contratamos um motoboy, contratamos mais outro motoboy. Daí, no caso, hoje em dia a gente é em cinco.
Em cinco motoboys?
Cinco pessoas.
Então, já profetizei. Daqui a pouco são
cinco motoboys.
Só não tem mais por questão de espaço. Porque, tipo assim, a operação já exige bem mais. Tipo,
entendi.
É, pessoas. Daí tem hora que tem que travar lá o iPhone porque não para de tocar pra gente entregar tudo que tá lá pra fazer. Se tivesse, tipo assim, a gente tem essa questão lá da nova loja que a gente tá construindo. Uma loja bem maior, no caso chega a ser 10 vezes maior do que essa loja que a gente está hoje.
E que já está em construção.
Já está no máximo. E já tem um prazo, tipo, para... Você trabalha com questão de prazo, eu me impressiono.
Planejamento.
Sim, isso,
tipo assim, tudo que você for fazer na vida, coloca um prazo, não fica deixando a Deus dará. Porque...
Gente, eu vou sair daqui hoje e
não, sério.
Vou abrir as minhas metas e vou começar a colocar os meus prazos.
Cara, coloca um prazo, não importa, coloca um prazo ali, porque você vai falar, eu tô nesse prazo.
Senão você deixa pra amanhã e quando você vê, o amanhã chegou.
Sim.
Pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar vai ser a linha de chegada, então.
E onde que é esse novo lugar?
É, tipo assim, é um terreno que eu já tinha esse terreno. No caso, eu ganhei da minha mãe esse terreno. Há uns 10 anos atrás.
Investimento, tá vendo?
Sim. Mas, na verdade, quando eu dei, eu falei assim, ele paga aluguel. Então, eu vou dar esse terreno pra ele, que é do lado da minha casa, pra ele construir uma casa pra sair do aluguel. E daí foi. Aí fez baldrame pra construir casa, não construiu casa. E daí... E agora?
Ah, então é ali do lado.
Sim, é
do lado ali. Daí, nisso daí eu ganhei 10 anos atrás. Daí, tipo, a vida foi dando outros caminhos e tal. Daí, voltando agora, tipo, daí a gente já montou a loja e tudo mais. E daí precisou aumentar. Daí, em vez de comprar outro terreno, fazer outras coisas, já tem tudo ali o terreno. Então, daí a gente foi, já começou a construir, já tá subindo.
Porque
tudo.
Hoje também é uma correria, não é? Porque na conversa que a gente teve, vocês falaram alguma coisa sobre não ter lugar para estocar todos
não ali. Não tem. Daí todo dia tem que ir no mercado. Aí sobrecarrega para ele também, porque todo dia, aquele horário, ele termina de almoçar e já tem que sair. Correr atrás de promoção, essas coisas. Ou buscar o melhor também. Né?
Sim,
buscar o melhor, tudo fresquinho. Porque é tudo do dia. É tomate, ele compra no dia, alface, ele vai na horta, compra direto da horta. É carne, tem que ser fresquinha. É tudo isso. Então tem que ser.
O lanche abre das 6 da tarde e vai ter 2 da manhã.
Sim.
Porém, o dia do trabalho começa cedo.
Começa cedo. Daí ele sai pra correria de comprar as coisas. Eu já fico, já vou preparar frango, preparar isso, preparar aquilo. Porque a gente prepara tudo no dia. É frango, é molho, é do dia. A gente não usa molho de um dia pro outro. É assim, é tudo. do dia mesmo.
Escutaram clientes.
Não, parece que é só chegar ali e abrir a loja.
Não é.
Gente, a gente não tem noção.
Não, não tem. Eu tava viajando, né? Eu viajei. Daí... É, foi num bate e volta. Eu cheguei ontem, era mais de 11 horas?
Sim.
Mais de 11 horas. Só cheguei, tomei banho e já botei a touca avental e fui pra loja, né? Daí ele falou: mãe do céu, tô com as minhas pernas arrebentadas. Mãe, como cansa ficar em pé? Como você aguenta ficar todo esse tempo em pé? Corre pra lá, corre pra cá. Mas eu já tô acostumada. Se eu falar, ó, hoje eu não vou trabalhar, eu vou dormir mais cedo, mentira, não vou, porque eu não vou conseguir. Então, eu prefiro trabalhar, né?
Nossa, e nesse lugar novo que vocês estão construindo, a ideia é também atender as pessoas ali?
Sim, sim.
Além de apenas entrega?
É, porque o pessoal cobra muito da gente, tipo... É, porque hoje em dia a gente é só delivery, que nem todo esse tempo, até faz um ano e dois meses de loja. É só delivery. Daí o pessoal pergunta, e qual que é o endereço de vocês? A gente tá passando, tem como reservar e tal, um mês, não sei o quê. Daí a gente explica que é só delivery e tal, que a gente entrega na casa. Daí, por conta disso e por conta do espaço, daí a gente resolveu construir esse lugar maior.
Gente, que legal, né? Tipo, um ano e dois meses, vocês já têm uma equipe hoje de 5 pessoas, começou só em 2, agora vocês já vão ter um espaço novo. Como que é, tipo, pra vocês ver em tão pouco tempo isso crescer e agora vocês já terem uma equipe que são pessoas... que vocês colocaram ali, tipo, são oportunidades que surgem a partir do trabalho de vocês e que com certeza daqui pra frente vão ser mais e mais pessoas que vão estar ali a partir de vocês. Como vocês veem isso?
E a gente serviu de referência pro outro filho meu também. Esse aqui cobrou muito. Mano, para de trabalhar pros outros, mano. Abra um negócio hoje, ele tem uma conveniência ali na rua de casa, sabe? E... ele falava assim, ah, não, não tenho paciência, eu imagino igual vocês. É de madrugada, você passa aqui, você está lavando aí, porque a gente faz aquela... Não é só aquela limpezinha, limpou o chão, tá, não. A gente faz aquela limpeza, aquela faxina de cima e embaixo, lavar, tudo de mangueira, todo santo dia. Então, sim, hoje a gente...
Esse
dia, esse dia eu vi ele de madrugada lavando a calçada dele lá, porque acabou o movimento. Aí eu ainda falei assim, nossa... É, um pouquinho de tempo atrás ele falou que não imaginava nós aí lá lavando a calçada dele de madrugada, né? Então a gente tá servindo bastante de referência para ele também, né? Que hoje tem o próprio negócio.
E vocês imaginavam que ia crescer tão rápido assim? Tipo, sei lá, um ano e dois meses atrás, quando vocês começaram. A gente contou a história lá do primeiro dia.
Cara,
vocês se imaginavam um ano depois... aqui, contando a história de vocês e falando com orgulho que vocês hoje já têm 5 pessoas em pouco tempo, já vão estar com mais num lugar que as pessoas vão estar lá atendendo. A gente estava olhando aqui agora há pouquinho, antes de ligar as câmeras, os comentários que as pessoas deixam nas avaliações do iFood. Vocês têm uma nota altíssima, só gente elogiando. Para além de, obviamente, o quanto vocês sabem disso, porque as pessoas transmitem isso até vocês. Uhum. Vocês imaginavam isso um ano atrás?
Conta você.
Então, a gente não imaginava que ia ser tão rápido assim, mas a gente sempre se esforçou bastante para isso, sabe?
Tá sendo
mega melhor do que eu esperava. Cara, eu vou falar, para mim, eu tô realizando sonho meu de antigamente, de muito antigo, ó. Eu, com 47 anos, eu terminei meus estudos.
Ai,
né?
Não.
Porque eu tinha parado de estudar na quinta série, muito nova, muito criança. Aí, com 47 anos, eu falei, não, eu tenho que voltar a estudar. Como é que eu faço e tal? Vou começar do começo e tal. Daí, eu procurei informação, fui lá no Tissuro, conversei. Vai ter uma provinha de avaliação. Se você passar nessa provinha, você está apta para terminar tudo dentro de um ano. Eu não lembrava de nada. Nada, 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 nada. Eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer? E daí eu fiz, e acredita que eu fui apta para fazer esse um ano?
Acredito. E como acredito?
Mas na hora eu falei, o que que eu vou fazer? Daí eu fiz, foi dentro de um ano, eu terminei. Tem fotos de formatura e tudo, até com formatura, viu? E ajudei outras pessoas também que estavam com dificuldade, que não ia conseguir. E passou também... E foi.
Ai, é a superação em pessoa.
Cara, é muito legal porque, assim, a gente começou a entrevista com a Rose falando sobre, dando um exemplo, né, de uma liderança comunitária que marcou a história da sua vida e, segundo você, a história do bairro.
Uhum.
De uma pessoa que ajudou muitos outros e que se tornou uma referência mesmo. E é incrível como vocês hoje são essa referência. Você é essa referência. Né? Você fala aqui sobre essa história que você acabou de falar, né? De, tipo, era um sonho meu, eu retomei os estudos depois de muitos anos, mesmo com as dificuldades, mesmo não sabendo se eu ia conseguir fazer a prova e dar conta, mas eu ainda ajudei outras pessoas e vocês têm ajudado com o trabalho de vocês. Então, isso é muito potente. Né? A gente tem mostrado isso em todas as nossas entrevistas, a gente tem tentado pautar muito isso, do quanto o bairro é potência, do quanto a favela é potência, do quanto vocês são potência, porque, como eu disse, o bairro são vocês.
Sim.
Né? E,
sim.
Enfim, isso é muito incrível, assim, realmente enche os olhos poder escutá-los e compartilhar essas experiências. E a gente tem uma outra pergunta aqui que eu gostaria de fazer, e fazer uma introdução dizendo que um em cada 10 brasileiros, o que dá aí quase 10% da população brasileira, passava por uma situação de segurança alimentar severa entre 2020 e 2022. A alimentação é a base para a sobrevivência de qualquer espécie. E vocês têm um empreendimento de gastronomia. Vocês trabalham com comida. Nesse contexto onde a gente vive num país em que, infelizmente, a fome é algo que ainda existe e que não existe em dados, não existe na TV, que vocês já vivenciaram na história do bairro, que vocês já viram acontecer de perto e que, infelizmente, a gente ainda, na nossa realidade, se depara com essa situação. Como que é para vocês trabalhar com comida, visto o quanto a comida é algo importante para a sobrevivência? Tipo, para qualquer pessoa, né? Tipo, é uma coisa tão elementar, assim, para qualquer pessoa.
É gratificante, né? Porque é um ramo muito importante, que exige bastante cuidado também, né? Mas é legal por conta, tipo, ainda mais por conta de ser da favela. De ser da favela. A gente entregar um negócio para a questão do lanche ali com a pessoa, numa qualidade legal, tipo assim, no máximo que a gente puder. É legal. Trabalhar com comida é muito gostoso, muito gratificante pra mim.
E pra mim nem se fala, né? Tá escrito, né?
Na festa,
claro. É muito bom, porque o cliente, ele espera receber uma coisa boa. E a gente procura preencher essa expectativa dele, né? O máximo possível. E aí, tudo que eu faço, eu coloco muito amor e é o que eu falo, de mim, a gente sabe que da gente mesmo, a gente tem muita dificuldade para construir algo, para você fazer, mas eu ponho Deus na frente de tudo. Cada lanche que eu ponho lá na chapa, eu ponho as mãos de Deus ali me guiando. Sabe? Porque eu falo, é tudo, é honra pra ele. É ele que nos auxilia, é ele que nos capacita em tudo.
Eu tenho uma curiosidade. Qual que é o lanche favorito de vocês? E se tem algum lanche que poderia falar aqui pra nós, que é exclusividade? Vocês falaram que vocês sempre soltam algum mês uma novidade. Você já pode adiantar alguma novidade?
O meu preferido é o X-Bacon. Nossa, eu amo bacon. Então, meu tudo que vai bacon. E esse, no caso, é top. Tipo, é hambúrguer artesanal, é bacon, tiras, é alface americano, é cebola roxa. Tudo legal. Então, meu preferido é o bacon. Teve um lanche, que é bom falar, que é o costela, o X-Costela. Esse lanche foi criado através de uma conversa com um amigo, o Gelbin. Eu não sei se vocês já entrevistaram ele.
Não, mas é.
Se puder.
Uma celebridade. Não é nem do bairro, né? A gente tem que falar de Londrina. Porque...
Ele é a celebridade de Londrina.
Super gente boa, tipo. Daí saiu através da conversa com ele. Daí ele falou assim: você tem um lanche assim? Eu falei assim: não. Daí ele falou assim: ele tem a liberdade, né, de falar comigo sobre ideias, sobre ingredientes e tudo. ele é, e a ideia dele é bem legal, tipo, bem mente aberta pra isso, por conta que ele vive nos rolês noturnos e tal, tipo, já experimentou bastante coisa. Daí ele falou assim, ó, tem um lanche que eu gosto muito e é bem top lá no lugar, que é com costela assada, isso, aquilo. Vai lá no lugar, come, vai lá e daí você me fala o que você acha. Daí eu fui lá e tal, comi, e falei, cara, que top esse lanche. Daí eu fui, trouxe pro cardápio, daí mandei pra ele, falei, e aí, o que você acha? Ele falou, mano, que top, que top. Coloca no cardápio. Daí eu fui e coloquei no cardápio. Esse é o costela desfiado. É bem aceito no iFood, tanto no WhatsApp também. É um lanche, tipo, diferenciado. Tipo assim, não é hambúrguer nem nada, só que é bem aceito, bem top.
E o seu, qual o favorito?
Ah, o meu é o de frango, eu gosto muito de frango.
É do frango.
É, e sem contar é, o nosso molho, que é muito top, né, Júnior?
Sim.
Que o molho, é, fui fazendo vários para me chegar nesse molho que tem hoje, é uma marca minha mesmo. Né, do nada, eu falei, vou fazer desse jeito, vou tentar desse jeito.
Maionese
bem? É. Nossa, e daí eu fiz, já teve gente até que quis comprar a minha receita, eu falei, de jeito nenhum. E daí tem cliente que às vezes pede só o molho, né?
Sim.
Porque é muito bom, muito molho com é. Então, é, o molho é uma marca nossa mesmo.
Ai, então... gente, que legal. Olha, a gente já conversou, a gente já tá aqui, assim, há mais de uma hora e com certeza a gente poderia ficar por muitas outras falando sobre a vida de vocês, a vida do bairro, Boa Dog, muitas coisas, mas a gente já vai encaminhar aqui para um encerramento. Eu acho que antes da gente passar aí para esse finalzinho mesmo, é... Eu já queria antecipadamente agradecer a presença de vocês, uhum. agradecer as pessoas que estão assistindo, dizer que essa nossa nova temporada está muito especial, só com pessoas maravilhosas e que mostram o quanto Favela da Brataque é muito, mas muito mais do que as pessoas conhecem, né? Que a gente conhece muitas vezes apenas só pelo jornal policial, só por alguma coisa muito deturpada, por uma imagem muito errada. Então, a Favela da Brataque é o Boa Dog, a Favela da Brataque é o lanche maravilhoso de costela desfiada, de frango e todos os outros que tem aí no cardápio. Inclusive, já sigam a galera, já peçam o lanche deles e espalhem para todo mundo o quanto é bom e o quanto a gente tem uma galera muito foda fazendo muita coisa e fazendo o seu corre acontecer em lugares que a gente nem imagina. E para finalizar, então, eu queria que vocês pudessem, se quiser, falar sobre qualquer outro assunto que a gente não abordou, mas se vocês quisessem, né, quiserem, podem puxar aí qualquer coisa, e falar um pouquinho sobre o que vocês pensam para o futuro. Eu perguntei se vocês se imaginavam um ano atrás, né, como vocês estariam agora com o empreendimento funcionando tão bem, e para o próximo ano ou para os próximos, né, o que é que vocês imaginam?
Então, tipo assim... Você falou sobre se a gente imaginava isso um ano e pouco atrás. É, eu sempre pensei grande, tipo assim, eu sou muito abusado, penso grande mesmo, não tenho medo. E graças a Deus está sendo tudo conforme a gente esperou. Tipo, o pessoal aceitar, da gente criar experiência, da gente fazer cada vez melhor e ser recompensado por aquilo, é muito gratificante. Em questão de futuro, bem sim, vem a nova loja aí, que é a loja maior, para atender muito mais gente, abrir mais o raio de quilometragem para o iFood, atender gente mais longe. A gente atende 5 km? Não, 7 km. É, uma circunferência de 7 km da loja. No caso, pega tipo, a costa do centro ali, um pouco da zona norte, Gleba e tal, vai pegando. É, quando tiver a nova loja, tiver... vai dar para contratar mais gente para fazer bem mais lanche em pouco menos em tempo menor. E daí vai dar para expandir bem mais. Daí vem sim, em julho tá programado para nova loja já.
Em julho?
É, em julho.
Tá aí, gente. É...
E nisso daí, tipo, vamos inaugurar com novos sabores, vamos planejar um negócio legal aí pro pessoal.
Novidades, né? Tudo bastante novidade.
E você, Rose, quais são os seus sonhos para daqui para frente?
Então, meus sonhos é cada vez mais alto, de verdade, cada vez mais alto. É... Tenho muito sonho, muita coisa minha que eu estou realizando agora, né? É, primeiro foi a parte do estudo lá atrás, com 47, hoje eu tô com 52. Mas teve bastante coisa que eu fiz, sempre sonhei em reforma de casa, essas coisas. É o que está acontecendo agora.
O nosso trabalho está proporcionando.
É, minha habilitação, estou tirando agora. Mas é esse aqui. É esse aqui.
Daqui a pouco é ela na moto fazendo a
brincadeira. Não, estou só de carro. É, aí é um sonho meu. Quem não tem esse sonho, cara, né? E daí ele chegou em casa e falou: mãe, já passei lá na autoescola, já paguei, você já vai começar, tá? Vai começar as aulas tal dia. Eu falei: oi, como? É, assim rápido, você nem me falou.
Matriculada.
É, foi igual o dia da academia. Mãe, vamos ali comigo, vamos. Parou na academia, você vai fazer academia.
A professora é liderança, é fit, é piloto.
É tudo, é tudo, é tudo.
Tipo,
então,
ela parou a vida dela, tipo, praticamente quase um bom tempo para cuidar da gente.
É, minha vida inteira foi assim, tipo,
tem que realizar essas coisas agora.
E daí tá acontecendo, tá realizando bastante coisa minha, um sonho meu, sonhos meus. E assim vai.
Ai, gente, que lindo. A gente fica muito feliz de ter compartilhado essas histórias aqui com tanta gente, né? De vocês terem topado. E acho que pra fechar, então... Você quer falar mais alguma coisa?
Uhum.
Pode falar.
Mas pra isso, é tipo assim, a pessoa tem que querer e tem que fazer acontecer. Não adianta eu só querer. Eu tenho que fazer acontecer. Eu tenho que levantar da cama, eu tenho que levantar do sofá, arregaçar as mangas e falar, não, eu vou fazer acontecer, eu quero. É eu que tenho que correr atrás. Porque se eu querer e eu ficar encostada, de braços cruzados, esperando, não vai acontecer nada.
Ai, que mensagem ótima. Até porque já amarrou aqui com o que eu ia falar, pedir, né, para que vocês dissessem aqui pra gente encerrar. Que é que vocês dessem um recado diretamente para as pessoas de casa.
Sim.
Aí vocês podem falar o que vocês quiserem. Mas, assim, deem um recado aí sobre o bairro, sobre a visão que as pessoas têm do bairro, sobre o empreendimento de vocês, ou sobre qualquer coisa que vocês queiram dizer para as pessoas que estão escutando vocês no dia de hoje.
Que é de quebrada de bairro igual a gente. Assim, não só da Bratac, mas de outros lugares também. Cara, não fica se privando, não. Tipo, os outros falando, ah, você só chega até ali. Não. Coloca seu sonho aí pra fora, trabalhe bastante, coloca no papel, se planeja e mete marcha. Vai dar certo, não tem como dar errado. Bora.
Como diz o Emicida, né? Você é o único representante do seu sonho.
Sim,
sim.
Aí, sim. Porque é você que tem que realizar seu sonho. O sonho é seu. O sonho é seu. Então você tem que correr atrás pra realizar ele. E não desistir nunca, independente de ser periferia. E nem falhar, eu fracassei quantas vezes, entre aspas, né? É, mas não desistir nunca e arregaçar as mangas e ir para cima mesmo e olhar o bairro periferia com outros olhos, porque ali tem muita qualidade. Muita qualidade. Ali tem barbeiro, cabeleireiro, tem nós que é do Boa Dog, tem meninas que tem o salão de que faz unhas, essas unhas lindas de gel e tal, que é a Suziele. Meu, ali tem muita gente top que faz acontecer, que corre atrás. Então, o pessoal de fora enxergar essas coisas boas, deixar as coisas ruins que aconteceu já lá para trás. Passado é passado. E a gente do bairro estamos lutando para que as pessoas vejam a gente com outros olhos, bons olhos. Você entendeu?
Não tem dinheiro para fazer curso.
Não.
Coisa, a internet está aí, pesquisa.
Isso, o YouTube ensina isso. Tudo, tudo, tudo. Tudo que você quer aprender de bom e de ruim, tá ali. É você que vai escolher. É você que vai escolher. Né? Porque a gente nunca estudou, fez curso para estar onde a gente está chegando.
É sabedoria da vida.
É sabedoria, e você pedir sempre a direção de Deus. É sempre apanhar Deus em primeiro lugar. Tudo, 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 tudo. Até uma roupa que eu vou comprar, eu falo, ai meu Deus, bom, eu quero comprar, mas se for da vontade de Deus, eu vou comprar. Se não for, também não quero. Então, é assim. Então tudo tem que ser.
Muito louco, assim, porque tem duas ideias de sucesso, uma falsa e uma verdadeira. Uma falsa que é muito propagada para nós é que é aquelas pessoas falando de sucesso que herdou tudo, que veio tudo. Tem
muita coisa
que não precisou batalhar para ter.
Sim,
só
sim.
Que a ideia de sucesso que é a verdadeira é aquela que você vai fracassar mesmo, você vai errar, vai ali, mas se você persistir e da parte da necessidade conseguir fazer, batalhar, se aliar com alguém que pode te ajudar, você vai conseguir fazer atrás e correr atrás, fazer o seu corpo, né? E fazer acontecer, fazer o teu sonho de fato vingar. Eu acho que é isso, você não tem previamente quase que nada, mas se você conseguir correr atrás, se aliar e fazer o teu, você vai conseguir, porque essa ideia ideal aí que tá, que só basta você ter alguém antes, ou herdeiro e tudo mais,
não.
Isso não cola pra gente.
A nossa história mesmo, a gente nunca teve herdeiro, nada. Então, e as pessoas que tem sua mãe, tem seu filho, se junta, faz algo junto, sabe?
Ninguém vence sozinho.
Não adianta, você tem que andar em dois, caminhar em dois. Quando você cair, o outro tá ali, tome a mão, vamos levantar. E é assim, e nada melhor que trabalhar com meu filho, eu garanto que ele também nada melhor do que trabalhar com meu filho.
Eu
você falar o contrário, depois não se acerta. Mas... É tipo assim, não é porque é mãe e filho que a gente não se cobra. Eu cobro dele e ele cobra de mim, né? E toda a ideia que ele tem, porque ele procura mais sabedoria do que eu, porque eu tenho meus afazeres de casa e tudo. Então, ainda é sobrecarregado. Mas tudo que ele pesquisa, ele, mãe, vem cá, ó, tal coisa assim. Eu abraço, porque eu sei que ele está escolhendo uma boa coisa.
Ai, gente, a gente agradece demais novamente vocês. E é com essa mensagem maravilhosa para você de casa que a gente encerra mais um episódio. Sigam o pessoal aqui do Boa Dog nas redes sociais, no iFood, peçam o lanche que é maravilhoso e assistam os outros episódios da nossa quarta temporada, assim como das anteriores, que vocês vão ter, assim como essas, ótimas outras histórias de moradores aqui da Bratac, mostrando o quanto a favela também é potência. Obrigado, gente!